Mas elas de volta na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde, que tem super promoções para o Dia das Mães. Tem blusas a R$39,90. Tá aí uma sugestão de presente. Tem camisas e jaquetas a R$49,90 para deixar a sua mãe com presente garantido neste Dia das Mães. Tem a promoção Mãe em Dobro. Sorteio de vale-compras no dobro do valor do presente dela na Casarão Verde. Hoje nossa convidada, Roberta Spadini, e falamos sobre amor próprio. Encerramos o primeiro bloco falando sobre a tristeza. A tristeza é importante nesse processo de desenvolvimento ou de reconquista do amor próprio?
É, só que não a tristeza como a gente costuma ver ela. Eu vejo as emoções que a gente dá uma conotação positiva e negativa para as emoções. Se a gente pegar nossas quatro emoções básicas, tristeza, alegria, medo e raiva. Todas elas são muito importantes para o ser humano. Todas elas têm seus pontos positivos e os seus desafios. Os seus desafios é o que a gente faz com ela, né? Porque a gente tem uma cultura olhando que a alegria é o que a gente deveria só sentir, né? Mas não é assim. A raiva é muito importante porque a gente precisa dela para nos impulsionar para ir para a verdade, ir para atrás dos nossos sonhos. Se a gente não tiver a raiva, não tiver essa convicção da força, a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado. Então a raiva é importante para isso. Ela entra no desafio quando a gente briga com as pessoas, a gente extrapola, sai do autocontrole. E a mesma coisa acontece com a tristeza. Quando a gente entra numa melancolia, num drama, numa vitimização, de ficar estagnado em função da tristeza, é ruim. Agora, a tristeza como positivo entra nessa reflexão de olhar para dentro de mim, olhar para os meus pontos desafiadores, começar a gostar deles. Porque eu sempre digo que para se aceitar com amor próprio, a gente tem que olhar para todo o nosso ser, tanto o lado bom e o lado ruim, e começar a gostar, a se aceitar como um todo. E eu acredito sim que a emoção da tristeza ela faça parte disso. Não de ficar em casa chorando, se lamentando, e né, isso tem um limite. Mas a tristeza como forma de introspecção, de pausa para se analisar nesse sentido. Eu acho que é bacana olhar desse ponto de vista para a tristeza.
Você sabe que eu tenho um filho de 24 anos. E naquela época, se começou muito a falar de
estimular... Na época que ele nasceu?
Que ele nasceu, exato. Se falava muito de estimular, de falar bem do desenho do filho, né? Eram tempos em que estava se falando de um novo jeito.
Elogiar para desenvolver a autoestima.
É, exatamente. Aí estava pensando nisso, de que daí, agora há pouco tempo atrás, eu li algo que os nossos filhos dessa geração, esses adultos agora, eram pessoas que estavam tendo dificuldade de conviver nesse mundo porque não conseguiam conviver com as dificuldades, com as críticas, com a tristeza. E eu fiquei pensando, Jesus, como é que a gente faz pra desenvolver
agora é o processo
amor próprio
inverso, agora
num
cobra
filho.
Demais, tem que ser tudo bonitinho, perfeitinho.
É, como é que a gente faz pra desenvolver, pensando nos filhos, quem tá em casa ouvindo, tá com um filho pequeno, né? Como é que faz pra não criticar demais, elogia, como é que faz o negócio?
É, entra tudo, eu acho que tudo que a gente começa a falar, a gente entra tudo num equilíbrio, né? Porque elogiar demais e não fazer a criança notar a tristeza ou sentimentos também é ruim. Agora, só focar em algo ruim, né? Eu tava lendo esses dias que a nossa geração, a geração mais nova, não sabe lidar com a frustração, né? Os pais com tanto medo de não dizer não, de não desagradar, de não deixar a criança sofrer, de não deixar a criança triste, acabou de não dizendo...
De dar tudo que não tiveram.
De dar tudo que não tiveram, acabou não dizendo não. Só que quando a criança chega na fase da adolescência ou vai pro mundo, ela vai ouvir não. Isso é óbvio, em algum lugar ela vai ouvir não. E, né, e às vezes meninas, 14, 15 anos, ouvem o primeiro não, a primeira frustração, a primeira decepção, né? E vão para algo mais drástico, entram mais numa depressão ou num... às vezes até suicídio por um fim de um relacionamento. Porque o que acontece? Nunca lidaram com o sentimento da frustração, nunca lidaram com o sentimento da dor, né? E eu acho que aprender a lidar com o sentimento da dor, da frustração também é importante. Como é importante se elogiar e se falar o quanto ela é boa, o quanto ela é, né? Ela começar a fazer ela entender de amor próprio desde cedo. Então eu acho que
entra
é
a importância
esse equilíbrio
da prática, porque quando se fala em teoria, todos os pais concordam.
Lindo,
nos debates,
né?
Tudo, nas palestras, não, porque tem que dizer não, porque é fundamental pra criança. Agora vai pra prática, tá lá no supermercado, criança chorando porque quer o chocolate. Ah, dá o chocolate.
Só um chocolatinho, né?
É, um chocolatinho hoje, amanhã um brinquedo, depois é o direito de ir na casa da amiga, é a noite do pijama não sei aonde, e os sims vão se sucedendo.
Mas, e por exemplo, um adolescente, a menina quando começa a sair e tal, que é vestido novo toda semana, né? É. Sapato novo, aquela função toda que é uma pressão, porque criança daqui a pouco tu distrai com uma outra,
com outra coisa.
E aí eu fico me perguntando onde é que tá o amor próprio dos pais, que muitas vezes se endividam, por exemplo, pra... Aí eu faço... É uma inversão, né, da situação pra tudo.
É, eu acho que dizer não... Um dos temas do workshop é dizer não, inclusive. Aprender a dizer não. Porque eu acho que isso está completamente ligado ao amor próprio. O dizer não está muito ligado com... Eu vou dizer não para você e você vai continuar gostando de mim. E porque muitas vezes a gente tem
eu
essa...
Eu preciso dizer sim para conseguir a tua simpatia.
Exato. Então eu acho que o amor próprio está muito ligado a isso. De eu conseguir dizer não para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para todo mundo, né? Eu acho que grande parte da população tem essa dificuldade de dizer não. Quando te pede um favor, quando pede para você fazer algo a mais, quando te pede algo emprestado, sei lá, várias coisas, a gente tem essa dificuldade de dizer não. Isso está completamente ligado a... Ai, mas será que vai continuar gostando de mim?
Mas no momento que diz o sim, quando gostaria de ter dito não, acaba mutilando o seu próprio desejo, o seu sentimento. Pô, eu não queria emprestar essa blusa, mas eu emprestei porque a amiga queria, assim, ela vou deixar ela feliz. Mas eu não fico feliz.
É, eu sempre digo, se você diz sim pra todo mundo, você sempre diz não. Ou é pro outro, é pra você. Né? Você sempre diz... Pra alguém você diz não, você tem que escolher se você vai dizer pro outro ou vai dizer pra si, né? E isso tá completamente ligado ao amor próprio, então eu acho que entra muito nessa coisa de amadurecer, de cuidar mais de si, de olhar mais pra si, pra ter a capacidade de começar, não dizer não totalmente pra criança, óbvio que não, mas entrar nesse equilíbrio, né?
E entra a questão também do julgamento alheio, porque parece-me que é meio proibido, assim, culturalmente, parecer egoísta. Então no momento que eu digo não ao outro... Eu dou uma prova, um atestado de que eu estou sendo egoísta.
Pois é, mas existe diferença entre ser egoísta e a... Porque existe o egoísta mesmo, né?
Assim, que eu só olho pra mim.
Aquela coisa bem pejorativa que a gente poderia usar do lado dessa palavra. Uhum. Mas também tem o lado do amor próprio, onde tu exercita...
Aí, voltando às crianças, Miriam, você me fez lembrar das crianças. Por que os pais obrigam a criança a emprestar tudo?
Ou tem a dizer que gosta de algo que não gostou. Né? Aquela história, né? A criança, ela nasce com uma inocência e uma sinceridade, já perceberam? Né? Ela diz que não gosta de tudo. Né? A gente que ensina ela a dizer não, né? Ganha uma meia
tem
e diz, olha
abraço.
Que lindo. Que lindo, diz que gostou da meia. Não, não gostei da meia. Né? Isso não é legal. Mas a gente começa a dizer, por exemplo, não, diz que gostou, diz que é bonito, diz que é isso.
Tem que cumprimentar, tem que sorrir, tem que dar abraço.
É, e isso entra no autoconhecimento. A gente acaba notando em que a gente é moldado culturalmente pelas épocas, pela sociedade. A gente tem uma frase que eu gosto muito que é: você lembra de quem era antes de o mundo dizer quem você deveria ser. Porque exatamente essa é a pessoa que nós somos. Só que a gente se esqueceu, porque faz tanto tempo que a gente não lembra quem a gente era antes do mundo, né? Porque a gente tá tanto tempo preocupado em agradar, em ser o que os outros esperam que a gente seja, em ser culturalmente aceito. Então a gente se esqueceu muito de quem a gente é. Mas é uma linha tênue entre o amor próprio e o egoísmo, e ao mesmo tempo não é. Voltando à tua pergunta, Miriam. Porque a pessoa egoísta, ela passa por cima dos outros, né? Ela acaba não... tendo tanta importância o que os outros pensam, o que os outros querem. A pessoa que tem amor próprio, não. Ela acaba sendo generosa. E o primeiro indício de ser generosa é ser generoso com a gente mesmo. Quando eu sou generoso comigo, eu consigo ser generoso com o próximo. Porque não é não dar mais nada pro outro, é dizer não o tempo todo. É só dizer não nas horas certas. É no momento em que eu não posso, realmente. No momento que eu não consigo. Realmente que eu não quero.
Ou que tu acredita que não deva acontecer.
Que não deva,
por exemplo, com um filho, né? Se tu acredita que aquilo não seja bom pra ele...
Não é o tempo todo.
Aí tu vai sustentar o teu não, né?
É, com algo mais... Mas não é um egoísmo de nada, nada, sabe? É uma generosidade que começa por ti e acaba se expandindo pro outro também.
E essa questão do não também entra muito, principalmente nas crianças, o porquê do não. Porque a criança, ela tem tanta curiosidade com o mundo que simplesmente ela não se contenta com não. Ela quer saber o porquê. E o porquê não pode ser simplesmente porque a mãe não quer.
Gente, isso
que... Porque daí tu tá precisando agradar a mãe.
Quando
se eu disser
diziam...
porque a mãe não quer, eu tô ensinando pra ela que ela tem que agradar alguém.
De verdade. Bem isso.
Ah, até acho que dizem que elas crianças precisam.
Elas
mesmo,
gostam
entendeu?
De... Não, tudo bem, mas assim, fica mais fácil você explicar por que ela não deve fazer determinada coisa, não, mostrando o risco que aquilo pode representar, o impacto que vai gerar.
Eu digo assim, que eu morria de sofrimento quando eu era pequena e me diziam simplesmente por que não e acabou. Porque
não
eu dizia assim, não é o problema ou não, eu quero só saber por que não. E numa geração que não explicava nada, né? Então,
era só não, né?
Era só não.
Ah, eu me lembrei, agora vocês falando, entramos no tema de criança, eu me lembrei de um livro que eu li um tempo atrás, que é do Isami Chiba, falecido, né? Um grande cara, que era Limite, Disciplina na Medida Certa. Disciplina na Medida Certa. É um livro fantástico que ele fala muito sobre esse tema, inclusive de dar um limite, né? De conseguir explicar o porquê. Então, é um livro muito fantástico nessa coisa de criar, né? Que é um desafio.
Fica aí mais uma dica de leitura, mas elas retornam na sequência.